Muito obrigado. A burocracia é uma herança colonial. Como tantos outros costumes, né, nós herdamos do colonizador português, né, e reproduzimos aqui o Estado português. Eu vou tomar 2 minutinhos para lhe contar uma história que reflete perfeitamente essa herança que nós ainda não conseguimos nos livrar dela. Eu morei alguns anos fora do Brasil, entre esses anos eu passei 4 anos no Canadá. No Canadá, o único documento exigido é um número de seguro social, sem fotografia. E o segundo documento, o único documento que tem fotografia no Canadá é a carteira de motorista. Com aquele seguro social, você utiliza todos os serviços que o Estado presta, e que são muitos, né? Porque a saúde no Canadá ela é socializada, a justiça, enfim, há muitos serviços que você recorre só com aquele número de seguro social. Eu trabalhei em Moçambique. Eu cheguei em Moçambique 3 anos depois da independência. Era como chegar no Brasil em 1825. O Brasil teve a sua independência, só que a independência no Brasil foi proclamada pelo português, né? Uma pessoa com ligações muito próximas com a coroa portuguesa. E Moçambique eu cheguei em 1978, 3 anos depois da independência, que aconteceu em 1975. E a burocracia de Moçambique era exatamente semelhante à do Brasil. E uma dessas viagens que eu fiz de Montreal para Maputo, eu levei um laboratório de análise de solo. Estamos falando de agricultura, na minha primeira atividade na vida, minha formação é de zootecnia, e eu adquiri um laboratório para levar para análise de solo em Moçambique. E na passagem por Lisboa, porque a gente fazia Montreal, Lisboa, ou então Roma, Roma, Dar es Salaam, até Maputo, então era uma longa viagem. E numa dessas viagens eu retirei a minha bagagem, né, que normalmente eu viajava com muita bagagem, porque faltava tudo em Moçambique, ainda nós estávamos no período pós-guerra colonial e já entrando numa guerra civil, e esqueci o laboratório em Lisboa, na alfândega. E fui embora, esqueci, mas levei o protocolo. Passado alguns 8 ou 9 meses depois, numa dessas meu retorno para Lisboa, resolvi resgatar esse equipamento. E fui, me apresentei o protocolo, aí eles me disseram que tinha ido para casa, para a central da receita deles. Aí eu fui lá e me disse, olha, vai para leilão, está pronto para ser leiloado. E já ia leiloar para... Né? E aí eu fui, olha, conclusão, eu passei 3 dias correndo atrás para poder resgatar o laboratório, e na última hora, né, já tinha passado, tinha tirado uns 10 papéis, igual, exatamente como Vossa Excelência está relatando sobre os agricultores lá do Brasil, né? E no final, quando eu tinha desistido, já o avião estava quase saindo, né, estava na hora de eu tomar meu avião, e eu não conseguia liberar, porque na última hora faltou um selo. E aí eu saí de lá esbravejando, e um cidadão se dirigiu a mim e me perguntou qual era o meu problema. Eu expliquei, disse, não pode deixar, eu sou despachante. Ele, em 5 minutos, resolveu o problema. Ou seja, a burocracia é para gerar dificuldades, não é? Para alguém criar facilidade. Então, no Brasil, a gente não consegue, não conseguiu até hoje. Olha que já teve até Ministério da Desburocratização. E a gente continua enredado, não é, nessa burocracia infernal que atrasa e cria um custo adicional a tudo que nós produzimos. Vossa Excelência tem razão. A agricultura brasileira é uma agricultura produtiva, né, hoje com um grande espaço, né, na economia global, Mas tem esses problemas e tem vários outros problemas, mas esse da burocracia inferniza não só a vida dos agricultores, mas de todos nós, infelizmente, e não se toma iniciativa. Uma das iniciativas que poderia ser tomada agora, já que nós estamos vivendo uma crise, seria a profissionalização da burocracia brasileira, né? Porque se você tem um burocrata formado, capacitado, facilita a vida de todo mundo. Então o Brasil poderia tomar essa decisão nesse momento, fazer com 100 anos de atraso, não é, aquilo que os países de ponta, os países de capitalismo avançado fizeram no século XIX. Obrigado.
Eu que agradeço, senador Capiberibe, Vossa Excelência, que tem uma história que talvez o país ainda não conheça, mas eu aconselho a todos a lerem o livro escrito por Vossa Excelência, que eu comecei a ler lá à noite e varia a madrugada de tão interessante que era a história, de entrar realmente contando, e pior, uma história verídica, uma história acontecida, contando a história recente do nosso país. Mas é uma realidade o amor, o apego que nós temos aqui pela burocracia. Vossa Excelência tocou num ponto interessante que é, senador Paim, às vezes, enquanto está a burocracia, às vezes, querendo resolver o problema, na verdade, está dificultando e criando dificuldade para alguém vender facilidade. E é por isso que eu digo que o pequeno é quem acaba sendo afrontado, quem acaba sendo prejudicado, porque se eu sou um grande agricultor, eu contrato logo um despachante, eu contrato uma empresa especializada e eles vão cuidar dessa burocracia e não vão ter problema. Eu não vou ter problema. Agora, o pequeno não, ele tem que deixar a enxada, tem que deixar o tratorzinho dele lá e tem que vir para a cidade. E aí, quando ele se depara com esse emaranhado, aí ele desiste. Então, justifica a iniciativa, senhoras e senhores senadores, da facilitação do crédito, da bolsa, pelo excesso de exigência para a concessão desse crédito. Essa é uma queixa recorrente dos produtores rurais brasileiros e encontra-se no relatório da avaliação de políticas públicas relativo ao crédito rural do Brasil de 2014. Vejo nesse excesso um entrave e um risco para o financiamento da atividade agropecuária. No referido relatório, a Comissão de Agricultura dessa Casa foi diagnosticado a necessidade de maior controle no que tange ao excesso de garantias exigidas na concessão do crédito rural. Tais exigências, não raro, ultrapassam o percentual de 200% sobre o crédito concedido. Olha que absurdo. Criando um ônus que prejudica a produção agrícola como um todo e o próprio desenvolvimento do país, demonizando especialmente a agricultura familiar. A produção de gêneros alimentícios, sua variedade, não apenas as commodities, é mais do que uma necessidade. Trata-se de uma questão de segurança alimentar para o Brasil e para os brasileiros. Daí ser fácil entender que os contratos creditícios devem ser elaborados com o espírito posto na função social da atividade fim, que é uma vida mais saudável para todos. Como está sendo feito, os contratos estão punindo previamente. Os produtores que criam as condições de sobrevivência material para toda a população. Isso é um contrassenso até. Acredito que a cifra de 130% como limite máximo proposto é de bom alvitre e servirá para atender as instituições e certamente fará frente à eventualidade do não cumprimento do contrato para o produtor. E eu explico, senador Capiberibe. Hoje, se Vossa Excelência tiver uma propriedade e ela valer R$1 milhão, e Vossa Excelência for pegar 50 mil, toda a sua propriedade, ela fica sob garantia de R$50. Amanhã ou depois, você precisou de mais um crédito ali, digamos, de 30 mil. Você não pode pegar porque sua propriedade está dada sob garantia daquele ente financeiro. Ora, se a gente diminuísse, se o país diminuísse essa garantia, eu poderia pegar empréstimo, às vezes, até no concorrente, no outro banco ali, que me dá uma garantia maior, fazendo porque tem lastro. Às vezes o sujeito tem uma propriedade, e isso vale até para os grandes também. No momento em que nós não estamos podendo dispor de dinheiro, senador Paim, para injetar na agricultura, se eu diminuir a exigência dessas garantias, os bancos privados vão poder brigar entre si e injetar eles próprios dinheiro na agricultura. Mas da forma como está, hoje exigem em torno de 200% do valor que está sendo emprestado. Então, são entraves que nós precisamos avançar para melhorar a situação no campo. Então, para o produtor, tais contratos se caracterizarão como mais acessíveis e mais justos. Quero crer que o PLS no 447/2015, que tramita na CRA, dá voz a todos os produtores que desejam assinar um contrato mais simétrico na área rural. Senhoras e senhores senadores, quando propus esse projeto é no sentido de tirarmos esses entraves. E já concluo, senhor presidente, dizendo que o mundo financeiro é um mundo de muitas entrelinhas. E para impedir fatos como a subavaliação de bens oferecidos em garantia, propus que em caso de execução, a parcela do produto da alienação do bem dado em garantia a ser destinada ao credor não poderá ser superior a 130% do valor original do crédito contratado, acrescida apenas da correção monetária regulamentar. Assim, a instituição de crédito não se beneficiará caso tente burlar a lei. Finalizo, senhor presidente, dizendo que agi guiado pela boa vontade que caracteriza a justiça, no intuito de tirar os gargalos e os obstáculos para a produção brasileira. Desejo, assim como todos aqui nesta casa, que mais benefícios sejam destinados ao setor produtivo rural. O resultado será uma população mais bem alimentada, mais saúde, mais produtividade, uma vida mais feliz, com mais comida na mesa das famílias, que é um desejo legítimo de cada um dos brasileiros e certamente nosso. Contratos mais justos não deveriam ser negociados quase como favores, mas como formas legítimas de crescimento para o Brasil. Hoje, quando o produtor vai a um banco, senador Paim, é dessa forma que ele se sente, numa hipossuficiência imensa. Tanto é que os bancos inventam de embutir nesses contratos. Bom, já que eu estou lhe concedendo esse favor, você vai comprar de mim aqui esse seguro. E aí embute uma cadeia de seguros, de não sei o quê, que acaba onerando demais. E ele se sente como se estivesse recebendo um favor. O gerente do banco passa a ser praticamente uma divindade. Ele fica ali praticamente com a instituição financeira numa síndrome de Estocolmo. Então é isso que a gente tenta, que nós tentamos acabar com essa situação. E foi nisso, para finalizar, que apresentei esse projeto de lei no sentido de diminuir essas garantias que o produtor tem que apresentar. Não eliminá-las, obviamente, quem está emprestando dinheiro tem que ter a garantia. Agora, vamos devagar com andor, né? Menos exigência, menos gasto com papel, porque no fim de tudo o que a gente quer e que o país precisa é que a produção se dê de forma tranquila e sem esse emaranhado que tem hoje. Muito obrigado, senhor presidente, e agradeço pela tolerância que teve.
Tudo bem, senador José Medeiros, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um senador independente, mas Vossa Excelência, ao mesmo tempo que eu também fui na mesma linha, comentamos e não deixamos de reconhecer as manifestações de domingo passado. E houveram, e foi uma grande manifestação, sim. Pode ser menor que a outra, mas foi. A Vossa Excelência veio à tribuna também e com a mesma grandeza reconheceu as manifestações desse fim de semana, né? De ontem, no caso, até discordou de algumas faixas ou bandeiras colocadas, como nós também discordamos daquele boneco do Lula, por exemplo, nós discordamos da nossa parte. Mas você não reconhece que houve, sim, um movimento pró a presidenta Dilma e fez um comentário, né, na linha do bom senso e do equilíbrio, defendendo desde a agricultura familiar até o grande negócio no campo, que é importante para a economia brasileira. Então, eu queria mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência. Eu tenho a mesma posição, comentei também o movimento de domingo, mas comentei também o dia de ontem, da mesma linha que Vossa Excelência fez. Claro, podemos ter alguma visão diferente desse, uma outra bandeira colocada, mas isso é democrático e é bom. Isso faz com que a gente se aproxime cada vez mais.
Eu agradeço as suas palavras e esse realmente é o entendimento, e assim como na na manifestação do dia 16, houveram bandeiras extremamente afrontosas e ao ver o senador Capiberibe sentado aqui na tribuna, me faz lembrar de algumas pessoas pedindo a ditadura de volta. É. E quando falo em ditadura, eu me lembro dele, porque eu sei o que, que ele sofreu na mão da ditadura. Então, assim, é saudável para o país as manifestações e concedo uma parte a Vossa Excelência.
Nós tivemos a oportunidade de observar que na grande massa que participou, né, das manifestações, as viúvas, não é, da ditadura, eram pouquíssimos, não é? Hoje não há clima, não tem nem clima para reivindicar um retrocesso brutal como esse. As instituições estão sólidas, não é? Tão sólida que está aí, não é? Nada impede que o Ministério Público investigue, que a Polícia Federal desempenhe sua função. Até mesmo o presidente da Câmara acaba de ser denunciado ao Supremo Tribunal Federal, não é? Os homens mais ricos desse país estão na cadeia, né, dentro da democracia. Então, essa minoria, esse fragmento, não é, daqueles que sonham com a violência, com a perseguição, com a tortura, que querem que volte isso, são resíduos na sociedade brasileira, e essa é uma página virada, graças a Deus.
Só para concluir, senador Paim, a importância desse nosso momento, senador Capiberibe, é que o PPS é um partido de oposição, nós temos feito críticas ao governo e eu quero fazer aqui um elogio de muito sincero. É justamente desse governo em que pese está em dificuldade, em que pese está quase perdendo o eixo, mas não, o governo não caiu na tentação da repressão às manifestações. A manifestação de domingo, uma manifestação bacana, legítima, que fizeram ontem. Porque países irmãos nossos aqui, tive a oportunidade de visitar a Venezuela, eu vi que ali não tem isso. E aqui não. Aqui todo mundo teve condições, pode ir para a rua criticar ou pode ir para a rua falar a favor do governo, que nós temos esse clima para fazer isso. Isso é amadurecimento da democracia, o que é bom para o país. Então, pessoas como o senador Capiberibe, que viveu, e o senador Paim, que com certeza viveu nesse período, sabe o que é um regime de exceção. E graças a Deus nós estamos aqui, eu da oposição posso falar, posso vir aqui falar contra o governo, quem é da situação pode vir falar a favor, e nós convivemos nesse clima. Isso é importante. Nós estamos passando por uma grave crise, esperamos, e temos procurado uma saída, viu, senador Paim? Mesmo sendo da oposição. E o senador Capiberibe também é de um partido que é independente aqui, mas é um partido que está praticamente na oposição, mas ele tem sido um dos senadores que tem feito reuniões nessa casa, juntamente com o senador Cristóvão e outros, de qual algumas eu participei, no sentido de procurar uma saída para o país, porque não é proibido, não é só a situação. Eu tenho dito, a obrigação é, obviamente, de achar a saída, é do governo, que ganhou e é legítimo para isso, e tem seus técnicos, mas esses senadores, com a responsabilidade que têm, com a visão de país, têm procurado também poder contribuir, sem ranço e contribuindo para a democracia. Agora vejo que também tem um movimento se movimentando na Câmara, no sentido, e aí com todos os partidos de oposição junto, no sentido também, porque afinal de tudo, nós somos oposição ao governo da presidente Dilma, não somos oposição ao Brasil. E não se pode, de repente, não se pode se cair na tentação, no discurso fácil, de simplesmente uma coisa que é boa para o país, mas se a presidente for a favor, eu sou contra. Não podemos se ir naquela ai governo de eu sou contra. Não, nós somos acima de tudo brasileiros e queremos que esse país vá bem. Agora, óbvio, vamos fazer as críticas aqui e é bom que elas existam. Aliás, diz que existe um ditado que toda unanimidade é burra. Muito obrigado, senhor presidente.